Nós estamos recebendo no estúdio da CBN o vereador Humberto Henrique, ele que presidiu a comissão que por 9 meses estudou o regimento interno da Câmara e propôs mudanças. Ontem nós tivemos finalmente a votação desse projeto que trata do regimento interno. Vereador Humberto Henrique, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Eu usei o finalmente porque a gente vem acompanhando o processo e esse projeto de resolução que trata do regimento interno foi retirado várias vezes, teve tempo para as emendas, depois os vereadores reclamaram que não tinha conseguido estudar, mas ontem finalmente foi possível tratar do assunto.
Finalmente, desde julho do ano passado que ele está, a comissão havia encerrado os trabalhos. Aí houve todo um prazo de apresentação de emendas, depois prorrogamos por 2 vezes esse prazo, né? E mesmo depois de pronto, ainda prorrogou por mais 2 ou 3 vezes a votação. Mas finalmente ontem a gente conseguiu discutir e aprovar ele.
Havia muita preocupação também que a discussão se estendesse bastante. Na verdade, até acabou acontecendo, a sessão de ontem foi bastante longa, até em função das 38 emendas apresentadas. E boa parte delas acabou sendo aprovada, né, vereador?
Eram 38 emendas e a comissão de estudos acabou se reunindo, né? Eu, vereador Raine Macieira, vereadora Marli, vereador Luiz Postinho e doutor Manuel, que fizeram parte. E analisando essas 38 emendas, e a comissão entendeu que dessas 38, pelo menos 17 poderiam ser aprovadas, porque a comissão ela não é a dona da verdade. Quer dizer, a gente fez um trabalho extenso, né, amplo, procuramos considerar todas as situações possíveis, né, mas são mais de 1.300 dispositivos legais que ela acabou analisando. Então é legítimo que se apresentassem as emendas, e nós entendimos que dessas 38, 17 poderiam serem aprovadas, tendo em vista que poderiam contribuir com o regimento, né, com aquilo que a gente, com o objetivo que a gente tinha, né, mas infelizmente foram aprovadas 32, só 6 foram rejeitadas, mas que também no todo eu acredito que houve um avanço. Então eu fico feliz porque houve um avanço, assim, mesmo que algumas situações pontuais nós acabamos perdendo na votação, que era a questão da mudança da forma como as pessoas têm que se comportar dentro do plenário, né? Em nenhum momento a nossa proposta era que haja tumulto, né? Depois, até se eu tiver a oportunidade, vou ler o artigo que trata disso, né? Com relação à participação popular, porque desde o início o objetivo da comissão era o quê? Fazer a revisão, que há 13 anos não era feita, do regimento, adequar ela a todas as alterações e modificações que nesse tempo ocorreram na legislação estadual, federal e na Constituição, né, para que a gente pudesse ter um regimento atualizado, né, e facilitasse a conduta do vereador e também, principalmente, proporcionar uma maior interação entre o legislativo e a população maringaense.
Bom, o senhor cita, por exemplo, essa questão da participação da comunidade, da manifestação da comunidade, e essa, sem dúvida alguma, foi uma temática que acabou ganhando espaço, inclusive nas discussões feitas ontem pelos vereadores. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar ali no plenário da Câmara o que os vereadores apresentaram, e havia os principais argumentos é que em alguns momentos nós já tivemos tumulto, nós já tivemos situações bastante desconfortáveis, desagradáveis ali no plenário, e me parece que o que a comissão estava, na verdade, propondo não era que nós tivéssemos tumulto nas sessões, mas apenas que pudesse aplaudir, em algum momento vaiar, enfim, são coisas que hoje não são permitidas, mas que em alguns momentos tolera-se.
Ah, sim, eu entendo o seguinte, a Câmara chama-se a Casa do Povo. E para que a gente possa incentivar que as pessoas possam participar, elas não podem ir lá e simplesmente não se manifestar de maneira alguma. E a nossa proposta é a mesma que existe no Congresso Nacional, proposta de redação. A gente ainda diz, será permitida qualquer pessoa, que é o artigo 243, convenientemente trajado, ingressar e permanecer no edifício principal da Câmara durante o expediente e assistir no auditório do plenário às sessões. Os espectadores ou visitantes que se comportarem de forma inconveniente a juízo do presidente, bem como qualquer pessoa que perturbar a ordem e recinto da casa, serão compelidos a sair imediatamente do edifício da Câmara. Quer dizer, existem instrumentos para que o presidente possa, né, adotar caso haja tumulto. E a nossa proposta não é em nenhum momento sugerindo que haja o tumulto. Mesmo porque hoje já acontece. Hoje, quando existe algum projeto que as pessoas acabam comparecendo e não concordam, elas acabam se manifestando. O presidente, prova disso, foi o último projeto que foi aprovado sobre a parceria público-privada, né, que as pessoas se manifestaram contra. O presidente teria que, se fosse seguir o regimento, teria que suspender a sessão e ele acabou não suspendendo a sessão. Porque era um tema importante que eles queriam votar de qualquer maneira. Né? Então é muito contraditório isso. Né? Eu entendo que, por exemplo, quando há ontem mesmo, houve lá uma homenagem, né, por um nome de rua para um pioneiro da cidade. A família estava lá. Quando foi aprovado, ela aplaudiu. E eu acho que tem que aplaudir, tem que se manifestar. Só que se o presidente for seguir a risca, o regimento não poderia. Na entrega de título cidadão benemérito, cidadão honorário, é a mesma coisa. Eu concordo que tem que ter a manifestação. Só que se fosse seguir o regimento atual, e agora com essa emenda que eles conseguiram aprovar, não pode mais. Né? Então é muito contraditório. Eu acho que a gente perdeu a oportunidade de dar uma resposta, né, para a sociedade, não permitir que haja o tumulto, mas permitir que as pessoas possam se manifestar de uma maneira democrática, né, e a favor ou contra determinado projeto que é votado na casa.
Vereador, uma outra proposta que acabou caindo ontem era de que dava conta de que a mesa diretora, os membros da mesa, inclusive o presidente, é óbvio, deixariam de ter oportunidade de serem reeleitos. A regra atual de reeleição foi mantida, né?
Foi mantida, mas a gente lamenta também porque nós também a mesma redação da Câmara Federal. A gente segue simetria, né? Na Câmara Federal não tem reeleição. E aí até a alternância de poder nós entendemos que dentro da mesma legislatura é importante. Como são 4 anos, o presidente, um presidente 2 anos, depois o outro mais 2 anos, nós entendemos que é bom, né, para a Câmara. Muitas vezes falaram, mas se fez um bom trabalho pode se reeleger. Mas nós sabemos como que funciona lá. Nós tivemos presidentes que não fez um bom trabalho e se reelegeu na mesma legislatura. Então, eu acho que para a democracia, para a administração da casa e para a alternância de poder, seria mais sadio. Infelizmente, eles não acataram isso. Até a nossa proposta permitia que poderia ir para a reeleição, mas não para o mesmo cargo. Então, se você tem um presidente, ele pode ir para vice ou para primeiro secretário. Infelizmente, não passou, mas é uma situação que pode até ser questionada. Eu entendo porque é constitucional. Quer dizer, nós temos que seguir a simetria daquilo que é decidido no Congresso Nacional. Mesma coisa essa situação da participação popular.
O que acaba acontecendo é que, pela regra atual, nós podemos ter um presidente permanente durante 4, 6, 8 mandatos.
Olha, né? O exemplo de Curitiba, né? Você tinha lá um presidente que me parece que estava 16 anos como presidente. Quer dizer, isso não é bom. Né? Eu acredito que para a democracia, né, e para a condução dos trabalhos não é bom. Por mais que o presidente seja, né, correto, né, eu acredito que a alternância de poder é importante nesse processo.
Bom, nós temos algumas outras questões que acabaram sendo modificadas. Por exemplo, nós tínhamos aí a previsão de que o vereador pudesse se abster de votar. E foi mantida a obrigatoriedade que ele vote em qualquer assunto. Se ele estiver na Câmara, ele tem que votar.
Essa é uma proposta, porque hoje você tem um instrumento, né, no voto do sim, não e da abstenção. Na Câmara é proibida a abstenção. A gente... Tem uma solicitação da vereadora Marli, a comissão acabou colocando essa proposta, mas também ontem ela foi derrubada. Né? Os vereadores entendem que há necessidade de votar sim ou não, e a gente acatou também essa alteração. Né?
Um outro aspecto, aí falando sobre mudanças que trazem conquistas para o Legislativo, e é bastante interessante isso, é a obrigatoriedade da presença do vereador até o final do grande expediente. Para quem não acompanha o dia a dia da Câmara, nós temos 3 momentos numa sessão ordinária, que é o pequeno expediente, onde são lidos, digamos, as atas, o que aconteceu na sessão anterior, projetos que ainda serão votados futuramente, enfim. Temos ali um momento quase que de regra burocrática, em que...
Protocolar.
Né, protocolar, né? E depois a ordem do dia, em que nós temos a votação dos projetos, e uma vez por semana o grande expediente, que é para os grandes debates. É bastante curioso quem acompanha a sessão da Câmara, que muitas vezes o vereador se propõe a fazer uma discussão no grande expediente, um debate para a sociedade, de um tema da sociedade, e a casa fica esvaziada, porque todos os vereadores se ausentam e deixam um colega falando quase que sozinho. Agora acabou isso, né?
Felizmente, a proposta da comissão era que considera-se presente a sessão o vereador que estiver desde o início do pequeno expediente até o final do grande expediente. Houve 2 emendas, uma colocando que considera presente desde a ordem do dia e excluindo que ele tivesse que ficar até o grande expediente. Conseguimos derrubar pelo menos essa, né, agradecer aos vereadores, derrubar essa emenda. Então ele é obrigado, hoje todos os vereadores, a ficar até o final do grande expediente. Isso vai possibilitar um debate maior dos problemas da cidade. Né? É, muitas vezes as pessoas acabam não usando o grande expediente porque esvazia. Acabou a ordem do dia, a maior parte dos vereadores saem. E hoje, se sair, ele vai ter que justificar e o presidente vai ter que deferir, né, a justificativa dele, que sob pena dele ter, mesmo permanecendo na ordem do dia, e ele não justificar a saída do grande expediente, ele pode ter descontado aquela presença na sessão. Então, eu acho que avançamos nesse ponto. Né? Uma outra coisa que nós avançamos é nessa questão do formato da sessão, exatamente que nesse pequeno expediente agora ele vai começar a ser atrativo também. Nós aumentamos ele em meia hora para que os vereadores possam fazer um debate inicial, né? Falar assuntos de seu interesse no início. Cada vereador terá 5 minutos, né? Aquele que quiser se inscrever, exatamente para evitar que no período da ordem do dia, que nem ontem, você pode, no período da ordem do dia, geralmente a gente tem um assunto interessante que a gente quer discutir com os demais vereadores. Aí cada vereador tem 2 minutos para falar sobre o assunto, aí o outro entra no assunto, quer dizer, muitas vezes a ordem do dia acaba sendo prejudicada porque existe esse debate no meio dela, né? Que é salutar, mas a gente quis organizar isso, né? Colocar esse debate no pequeno expediente, cada vereador tem 5 minutos, fala, assunto seu interesse, na ordem do dia tentar votar os projetos, discutir somente aquilo que é relacionado aos projetos, e daí no grande expediente, se alguém entender que no pequeno expediente faltou complementar ou quiser dar uma resposta ao vereador, pode se inscrever no grande expediente. Eu acho que esse formato vai fazer com que a Câmara possa debater mais os problemas da cidade, que é isso que a gente entende, que não é só lá votar e discutir os projetos que estão na pauta, mas discutir o dia a dia da cidade.
Ainda, só para tirar uma dúvida nessa participação dos vereadores no debate, dentro da ordem do dia, hoje, às vezes surge realmente essa discussão de um tema que não necessariamente está sendo votado, né, não está sendo analisado pelo plenário naquele dia. Mas isso significa, por exemplo, que na discussão de um determinado projeto, após a votação, não haverá mais espaço para se retomar aquele assunto, ou permanece
não. Permanece essa possibilidade. O que a gente está querendo é que outros assuntos que não sejam relacionados à matéria, né, possam ser abordados no início desse pequeno expediente, exatamente para não atrapalhar a condução da votação da ordem do dia.
Muito bem. Bom, e ainda tratando sobre a participação da população, havia a previsão nesse regimento de que a comunidade poderia se inscrever, alguém, alguma entidade, um representante de alguma entidade poderia se inscrever para se expressar ali na Câmara de Vereadores num determinado momento, quando entendesse conveniente. Isso foi mantido ou caiu?
Isso foi mantido, isso permanece. Tinha até uma emenda para restringir, né, que só um membro da diretoria pudesse fazer parte. Nós entendemos que não há, e antes era só interesse da cidade. O que nós avançamos? Né? É que qualquer entidade, sindicato, associação de moradores, quer dizer, qualquer entidade devidamente formalizada, ela pode fazer um requerimento para o presidente, né, e requerer o uso da tribuna por 10 minutos para falar de assunto de interesse público. Né? De repente, uma entidade que é na área da saúde, quer alertar a população sobre determinada situação, e aí ela traz um especialista. Então, ele vai estar representando essa entidade. Então, nós avançamos nisso, eu acho que é importante, e a ideia agora é incentivar para que as entidades façam isso. É uma forma de aproximar a Câmara das entidades, porque nesse debate pode surgir, inclusive, ideias de projetos, né, de requerimentos ou de cobrança do Executivo. Uma outra coisa que nós avançamos é na Comissão de Políticas Gerais, nós incluímos mais uma prerrogativa para ela, que é de receber sugestões, né, das entidades, sindicatos, conselhos, associações de moradores, receber propostas e projetos de lei. Então, se as entidades entendem que tem uma proposta, projeto de lei, ela vai ter uma abertura que é na Comissão de Políticas Gerais, que trata, né, de toda a generalidade das leis, né, das questões gerais de uma cidade. Ela vai estar analisando e, de repente, está propondo, né, esse projeto. Então, essa abertura, eu acho que avançamos bem. Né, nossa ideia era essa, né, de ter essa possibilidade de ter essa interação maior com a comunidade. Eu acredito que a maior parte das pessoas sempre estão representadas por alguma entidade. O morador de um bairro está representado pela sua associação, né, o trabalhador pelo seu sindicato. Então, eu acredito, os conselhos também, quer dizer, eu acredito que nós avançamos também nessa situação. Então, de maneira geral, acho que foi positivo, né, não dá para a gente conquistar tudo do que a gente queria, mas eu acho que avançamos muito.
Uma última pergunta. Também havia proposta para que nós tivéssemos uma representação proporcional na formação das comissões. Isso foi mantido ou não nessa votação?
Olha,
de ontem?
De maneira geral, está mantida a questão da representação proporcional. Mas isso só vai acontecer se houver consenso, né? O que a gente queria evitar é exatamente que houvesse a votação, né? A gente tinha eliminado na proposta a possibilidade de votação, que se tentasse o consenso, inclusive respeitasse a minoria, que a minoria pudesse fazer parte das comissões, né? Infelizmente, acabaram voltando o que era antes. Todo o início de ano, né, da legislatura, há necessidade de se reunir as bancadas e tentar um consenso. Esse ano nós conseguimos, né, de 4 anos para cá foi o quarto ano nós conseguimos. Os outros 3 nós não conseguimos, foi no voto, e no voto geralmente, né, dependendo, que nem a base tinha lá 10, 11 votos, acabaram deixando a oposição de fora, né? Então é para evitar isso, para que haja esse respeito da proporcionalidade dos partidos, porque isso é feito tanto na Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional. A gente procurou nesse regimento seguir muito essa linha, né? A simetria que a vereadora Marli fala, quer dizer, aquilo que é discutido lá, que já está há muitos anos e que funciona, quer dizer, lá não tem esse negócio de oposição, situação. Eu acho que a composição das comissões é para contribuir para que a Câmara possa, né, prestar um bom serviço, analisar bem os projetos, né? Agora, uma outra coisa que avançou bem também foi a questão dos pareceres, dos projetos, né? Nós colocamos que todo projeto, de qualquer proposição, de qualquer vereador, é obrigado a ter o parecer da Procuradoria Jurídica. Exatamente para a gente evitar que projetos, né, inconstitucionais sejam votados. Porque hoje você tem uma comissão de Constituição e Justiça que, a critério dela, ela manda ou não para a Procuradoria, né? Com esse novo regimento, não. É obrigado todos os projetos passarem pela Procuradoria.
Então, e se a Procuradoria der um parecer negativo?
Negativo, ele praticamente nem tramita. Então a gente vai evitar que alguns projetos absurdos que acabam tramitando e sendo votados, a gente vai evitar isso. Acho que foi um grande avanço também essa questão. E outros avanços, né, que, né, até o tempo é pouco para a gente dizer, mas eu acredito que, tirando essa situação da participação popular, né, da presença das pessoas lá na Câmara, que até eu faço uma análise ainda há um tempinho, quer dizer, o vereador, para se eleger, ele vai junto à população pedir voto. Mas aí ele não permite que a população acompanhe o trabalho dele e se manifeste se ele está votando a favor ou contra. Quer dizer, o que a gente quer é exatamente incentivar para que as pessoas acompanhem mais de perto o trabalho de cada vereador.
Vereador Humberto Henrique, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Muito obrigado mais uma vez e também por trazer todos esses esclarecimentos a respeito do regimento interno do Legislativo.
Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos os ouvintes da CBN. Parabenizar a CBN, que sempre dá esse espaço, né, para a gente poder estar informando a população de Maringá.
Esse é o vereador Humberto Henrique, nosso entrevistado nesta manhã.